DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 2 de março. Em Moçambique, o Comitê Central da Frelimo elegeu no sábado o ministro da Defesa, Filipe Nyusi, como candidato oficial do partido no poder às eleições presidenciais de 15 de outubro. Filipe Nyusi, de 56 anos, era um dos três candidatos apontados pela Comissão Política à sucessão do presidente Armando Guebuza. Filipe Nyusi é formado em Engenharia Mecânica e detém uma licenciatura em Gestão pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. A crise política na Ucrânia ameaça transformar-se num conflito militar com a Rússia. O presidente interino ucraniano Alexander Turchinov já deu ordens ao exército do país para estar em estado de alerta e pronto para uma iminente intervenção russa. O Conselho da Federação em Moscovo aprovou no sábado o recurso às Forças Armadas na Ucrânia. Vladimir Putin alega querer proteger os cidadãos de origem russa que vivem na região. Entretanto, o governo em Kiev pediu à NATO para considerar todas as opções em virtude da proteção da integridade e soberania da Ucrânia. Anders Rasmussen, secretário-geral da organização, anunciou de imediato uma reunião extraordinária de embaixadores este domingo em Bruxelas. Ainda sobre a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu numa chamada telefónica ao presidente russo, Vladimir Putin, a retirada de todos os soldados das bases militares na Crimeia. A chefe de diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, acusou também a Rússia de violar as leis internacionais e de provocar uma escalada da tensão na Ucrânia. Os ministros dos negócios estrangeiros da UE encontram-se numa reunião especial em Bruxelas na segunda-feira. Na China, separatistas da região de Xinjiang são os autores do violento ataque a uma estação de comboios em Kunming, que provocou 29 mortos e 130 feridos no sábado. Segundo os responsáveis do governo chinês, os atacantes atingiram as vítimas com facas e o atentado é resultado de uma conspiração terrorista da minoria separatista muçulmana uigur. Na Nigéria, duas explosões atingiram no sábado um bairro de Maiduguri, no Nordeste. Segundo moradores citados pela agência France Presse, as explosões aconteceram num mercado movimentado, perto do aeroporto da capital. A área é um reduto do grupo islâmico radical Boko Haram, mas o atentado ainda não foi reivindicado. Testemunhas locais falam em pelo menos 10 mortos. Os talibãs do Paquistão decidiram cumprir um cessar-fogo de um mês para permitir o recomeço das negociações de paz com o governo, anunciou o porta-voz dos radicais islâmicos. As negociações entre Islamabad e os insurgentes tinham sido suspensas pelos mediadores por causa dos ataques contínuos. Na Suíça, três semanas depois do referendo que optou por um caminho a favor da limitação à imigração no país, milhares de pessoas reuniram-se em Berna por um Estado mais aberto e solidário. Oradores de vários partidos, sindicatos e organizações discursaram a propósito da importância dos imigrantes para o desenvolvimento da Confederação Suíça. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o PAICV, acusou no sábado a oposição de ter criado na quinta-feira alvoroço no Parlamento e de fingir uma agressão ao ex-primeiro-ministro Carlos Veiga. Num comunicado, o PAICV tece críticas ao Movimento para a Democracia e acusa-o de ter protagonizado práticas de arruaça na Assembleia Nacional. Na quinta-feira, os ânimos no Parlamento exaltaram-se com ofensas e ameaças de agressão física entre deputados no âmbito da discussão de um relatório sobre obras públicas. No futebol alemão, os resultados dos jogos de sábado são os seguintes. Munique venceu o Schalke com 5 golos contra 1. O Dortmund também venceu com 3 golos. O Nuremberg, que não marcou. O Braunschweig empatou uma bola com o Mönchengladbach, assim como o Augsburgo e o Hannover. O Bremen venceu por uma bola o Hamburgo e o Leverkusen perdeu contra o Mainz por 1-0. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Aqui é a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia. Ops, eu acho que esqueci minha companheira de programa sambando nos corredores da Deutsche Welle.
Já tô aqui.
Então vê se para de balançar esses cambitos e vamos apresentar logo esse programa.
Está bem. Acabamos de ouvir uma música típica de carnaval aqui na Alemanha, que, em tradução livre, significa vontade de vida.
A música fala em várias vontades. Vontade de vida, de amor e até de batatas. E eu já estou com vontade de carnaval, Sofia.
Eu sei. Eu vi-te atrás dos polícias na quinta-feira, a arranjar uma desculpa para cortar gravatas e dar beijos.
Intriga da oposição, isso aí.
Mas bem, o carnaval aqui na Alemanha não é bem como na tua terra, Regina.
É, eu sei. A festa na Renânia não é exatamente como o carnaval do Rio de Janeiro, o de Olinda, de Veneza ou até mesmo o de Quelimane. Mas a comemoração é única e regada a muitas tradições, histórias e peculiaridades. E é exatamente disso que falaremos nesse programa.
Ah, em terras germânicas, a temporada das festas carnavalescas começa a 11 do 11, ou seja, 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos. A partir desse momento, temos uma série de sessões de carnaval, onde artistas e comediantes entram em cena. Já em fevereiro, começa o tão esperado carnaval de rua, com blocos, foliões e muita tradição.
Assim como explica um folião.
Carnaval é importante, sim, é tradição, é costume e isso precisa de ser cuidado. Nós temos tão pouco do que restou de antigamente, desde a língua até mesmo o sentimento em relação à vida. E no carnaval nós podemos realmente vivenciar tudo isso.
Acabamos de ouvir mais uma canção típica do carnaval, Fast Loven de Nussang, ainda em tempo. Por aqui, o carnaval também é conhecido como a quinta temporada do ano, ou até mesmo Fast Loven. Caso alguém duvide que os alemães, especialmente os da região da Renânia, não tenham o carnaval nas veias. Só para que conste, a primeira celebração mundial de carnaval ocorreu exatamente aqui, na região de Colónia, em 1823. E a festa está mesmo no espírito alemão, como lembra a anfitriã na abertura do evento.
Et es vive Fastelovend.
É Fastelovend, e eu sei que aqueles que aqui vieram têm o carnaval no sangue.
Carnaval im Blut haben.
E por aqui, quem abre a festança são as mulheres. Sim, isso mesmo, são elas que dão um pontapé inicial na folia e uma tradição bem específica, que contaremos aqui hoje no Juventude em Foco, chamada de Weiberfastnacht. Para descomplicar, a tradição em português se chama mesmo Carnaval das Mulheres, e é o dia que elas podem tudo.
Quatro senhoras na festa explicam exatamente o que significa este dia para elas.
Weiberfastnacht
significa festejar, deixar os homens em casa, o sol brilha, simplesmente ótimo, divertir-se.
E as senhoras caem mesmo na gargalhada ao responderem onde estão os digníssimos maridos.
Em casa, no trabalho onde eles pertencem. Alguém tem que ganhar dinheiro e nós bebemos.
Mas para entender o que se passa em frente ao edifício municipal, no bairro de Boyle, é preciso voltar um pouquinho atrás no tempo.
A tradição começou em uma vila de campos esverdeados do lado ensolarado do Reno, chamada de Boyle, atualmente um bairro de Bona. Sim, pode-se dizer, há cerca de 200 anos. Era uma cidadezinha de lavadeiras e pescadores.
Na noite de quinta-feira, que antecedia a grande festa do carnaval, os homens saíam do barco pelo Reno, rumo à colónia, para entregar as roupas que haviam sido lavadas e passadas pelas mulheres. E nem é preciso dizer que eles lá ficavam e comemoravam o carnaval sozinhos, sem a companhia das suas ilustres senhoras.
Winter ist lange zicken, oft auch jetzt kalt. Doch mit ganz schön wissen, fast der Love deckt bald. Keiner hält mich so richtig, just so.
Acabamos de escutar o hit carnavalesco Carnaval em Colônia, ou Fast Lovend in Cole, como diriam os locais. Mas você acha, Sofia, que as mulheres deixariam os homens comemorarem um carnaval em Cone sozinhos?
Claro que não. E se fosse eu, também não deixava. E é por isso que a farra durou pouco. As senhoras lavadeiras logo se revoltaram e formaram o primeiro comitê de damas. Começaram com bolos e cafés para adoçar um pouco a conversa de queixas que tinham sobre os seus maridos. E logo a seguir saíram à rua em protesto. Afinal, elas também tinham direito a aproveitar o carnaval. E assim, foi fundado em 1824 o primeiro comitê de mulheres, que, diga-se, eram bastante emancipadas para a época.
190 anos depois, a simbologia da tradição se mantém. O Comitê de Senhoras comanda a festa no palco em frente à prefeitura e reproduz o cabo de guerra entre homens e mulheres que ocorria à época.
In diesem Jahr lassen wir so richtig krachen. Die Viva hat nämlich Jubiläum.
Nesse local, deixe-nos realmente comemorar com fogos de artifício. O Viva refere-se a um jubileu. São 190 anos de Carnaval das Mulheres em Boyle. Há 190 anos começou tudo aqui nas margens do Reno. As mulheres azedaram a vida dos homens com o cacau, mantendo o tradicional café conspirador e de bisbilhotices. O que era uma tradição tornou-se costume. É exatamente esse costume que comemoraremos juntas por mais 190 anos. Vocês podem dançar, gritar e deixar os homens de lado. Os homens sucumbirão aos nossos pés.
E o que será que os homens pensam disto? Um folião que comia a sua salsicha antes de juntar à festa...
Ela quis dizer um cair na farra.
Diz o que fazia ali no Carnaval das Mulheres.
Nós também saímos para festejar. E daí que justamente hoje, direitos iguais.
Desde 1957, participam ainda da festa outros 17 comitês. E a invenção mais recente foi a da proclamação da Princesa das Lavadeiras, em 1958. Ela é responsável pela simbólica tomada da Câmara Municipal da cidade, que simboliza a retirada do poder da vila das mãos masculinas. Tudo encenado com muito humor em frente à Prefeitura de Boyle. Antes das mulheres tomarem o poder, um homem anuncia o grande dia de forma irônica.
Nós queremos dizer às pessoas que se reuniram aí embaixo o quão importante e único é o dia de hoje, este dia pelo qual vocês tanto esperaram. Será reaberto o nosso mercado de frutas bio.
Oh,
meu Deus!
E por isso a Câmara Municipal está fechada.
E não fica por aqui. A provocação continua.
E vocês podem alcançar mesmo mais 190 anos de tradição se vocês comerem e comprarem muitos legumes. E ainda há outro e muito bom motivo. Salsa é muito boa para a vossa líbido.
Você que deveria comer mais cenoura para poder ver melhor as coisas e não ficar cego de valores.
Mas de provocação em provocação, a princesa e a presidente da Comissão de Mulheres, chamada na região de Obermund, ou seja, uma grande velhota, tomam a Câmara Municipal e festejam bastante.
Finalmente, o ponto alto da festa, a chegada da Princesa das Lavadeiras.
Nossa Princesa das Lavadeiras, a Catherine, 190 anos de Weiber Fast Lovend. Viva o Carnaval!
E a princesa toma as rédeas, bastante rouca e animada.
Na wunderschöne Fast Lovend!
Um ótimo carnaval, um ótimo Fastelovend para todos. É tão maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso, e ficará ainda mais maravilhoso. Viva! Viva o Fastelovend! Eu mantenho o nosso mote três vezes à lave, com coração e humor, como há 190 anos aqui em Boyle. Nós ganhamos novamente. Viva o carnaval! E essa é a minha prefeitura.
E as mulheres comemoram.
Sim, a nossa Catherine finalmente conseguiu. Ela está lá dentro da Câmara Municipal e tem as chaves nas suas mãos. E até quarta-feira de cinzas, ela tem o poder sobre os homens.
O grito mais famoso do carnaval, Alaaf, é um termo antigo de colônia para brindar e significa, em tradução livre, tudo fora. O primeiro registro escrito do brinde é de 1635. Ao gritar Bona Alaaf, os foliões querem dizer Bona acima de tudo.
E com um grito de carnaval de mulheres, terminamos mais um Juventude em Foco.
Bona Alaaf!
Boa semana a todos.
Tchau e aproveite um carnaval antes que acabe.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao nono episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Temos estado a acompanhar Nuno, Daniel e Maria, três estudantes da Academia Bongo, uma escola muito boa e exclusiva. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. No episódio anterior, a Maria estava a sofrer com muitas dores de barriga, mas não eram as dores de barriga do costume. Na casa de banho, Maria fez uma descoberta inesperada.
Teresa, estou a sangrar!
Vês? É o período, Maria! Parabéns, minha amiga! Já és uma mulher!
Foi Teresa, a melhor amiga de Maria, que a ajudou nesta situação embaraçosa. Mas Teresa tem duas caras. O que Maria não sabe é que, nas suas costas, a amiga tentou seduzir o seu admirador, Daniel.
Daniel... Acho que nos podíamos divertir muito juntos. Temos tanto em comum, não achas?
Desculpa, Teresa, mas tenho de ir. Diz a Maria que perguntei por ela, ok? Adeus.
Estás a fazer-te de difícil, não é? Eu vou mostrar-te do que a Teresa é capaz.
Maria também não sabe a verdade sobre o que está a acontecer em sua casa. O seu pai arquitetou um plano para tirar a família da pobreza. Vendeu a sua irmã recém-nascida a um rico empresário local.
Encruzilhada!
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Para a esquerda ou para a direita? Já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira e para o sucesso me encaminha.
Vamos ver como a história se desenvolve neste nono episódio, intitulado Borboletas no Estômago. A mãe de Maria, Luísa, acaba de ter alta do hospital. O seu marido, Mário, foi ter com ela e levou-a para casa, num novo bairro.
Bem-vinda ao teu novo lar, Luísa. Espero que gostes.
Meu Deus, esta é a nossa nova casa.
É.
Oh, Mário, é maravilhosa.
Olha à tua volta. Comprei móveis novos. E já que temos eletricidade aqui, também comprei uma televisão pequena. E o mais importante de tudo...
Água na minha própria casa. Parece um sonho, Mário. Quer dizer que já não vamos ter de comprar água?
Bom, é claro que temos de pagar por isso, não é? Mas tu e a Maria já não têm que perder horas nas filas para água.
Graças a Deus.
Como vês, Luísa, dizemos adeus a uma vida de pobreza e sem esperança.
É isso mesmo, Mário.
É.
Mas, Mário,
uhum.
Onde é que foste buscar todo este dinheiro para... Meu Deus.
Bom, não. Não, Mário. Tu não fizeste isso.
Não, espera, espera.
Mário, diz-me que não vendeste a nossa bebê para isto.
Calma, Luísa. Calma.
Não é possível, meu Deus. Sabe... Tu dizeste que ias dá-la, Mário.
Mas Luísa...
Diz-me a verdade. Diz-me a verdade,
Ei, calma. Calma. Luísa, ouve-me. Não havia outra saída para a pobreza em que nós vivíamos.
Que pobreza?
A menina está melhor sem nós. Encontrei bons pais para ela. Luísa, podemos sempre ter outro bebê. Até podemos ter 10 bebês, se é isso que tu queres. Ah.
Maria, tu já levaste 3 filhos para longe de mim.
Mas foi o melhor que eu fiz.
Dizeste-me que os meus 2 meninos foram viver com a tua irmã em Labore. Mas eu não acredito em ti.
Mas
não acredito mesmo. Mas eu nunca mais falei com eles desde que a tua irmã os levou com ela.
Mas estão lá, Luísa, estão
agora
lá.
Agora também vendeste a minha bebê.
Oh.
Mário. E para quê? Para quê?
Olá, pai. Olá, mãe. Dá para ouvir-vos a discutir a 1 quilômetro de distância. Mãe, o que é que se passa? Não gostas da nossa nova casa?
Maria, o que é que estás aqui a fazer? Não devias estar na escola?
Sim. Por que já voltaste?
É uma longa história.
Como
mãe,
assim?
Posso falar contigo?
Claro, filha, claro.
Ok.
Eu também preciso te contar uma coisa. Está na hora de termos uma conversa de mãe para filha.
Tá bem.
Então agora estão as duas a unir-se contra mim, hein? É isso?
Nada disso.
Querem derrubar-me na minha própria casa?
Não.
Mas eu não vou permitir que isso aconteça. Mas eu não vou mesmo.
Mas pai!
Nuno, posso falar contigo?
Não.
É sobre a Maria.
O que é que tem a Maria?
Bem, é o Daniel.
O que é que ele fez? Devia ter-lhe partido os dentes quando lutamos.
O Daniel deu dinheiro à Maria. Muito dinheiro, Nuno.
Ele fez o quê? Teresa, tens a certeza do que estás a falar?
Sim, fui eu quem abriu um envelope. Nuno, eu vi o dinheiro. Olha, tenho uma ideia. Se concordares, se calhar até podemos conseguir o que queremos.
Sou todo ouvidos.
Como já deves ter adivinhado, eu estou interessada no Daniel. Então, se me ajudares a aproximar-me dele, eu vou te ajudar com a Maria.
Olha, Teresa, como sabes, eu e Daniel não somos melhores amigos. Por isso, como esperas que te ajude?
É simples. É só te tornares amigo dele.
Hã?
E depois, eu levei a tua para casa. Até a minha casa. Olha, vocês imaginem, meus amigos, esta nova e bonita gata. Aquilo foi... Olha, ok, eu tenho que atender. Eu tenho que atender a chamada.
Depois,
não, tem que ser agora. Sim. Quem fala?
Mário, sou eu, o seu patrão Júlio Jumbi. Por que é que não veio trabalhar? Tem noção da inconveniência que está a causar? Eu não posso sair de casa sem um segurança. Tem de vir para aqui imediatamente. Ou então...
Ou o quê? Ou o quê, Jumbi?
Ou então... Despeço.
Despede-me. Mas olha lá, acha que me pode mandar embora?
Isso não é nenhuma brincadeira, mãe. Vou substituí-lo, hein? Sabe quantas pessoas ficariam felizes por ter o seu trabalho?
Não me diga. Então vá. Despeça-me, sim, despeça-me. Eu tenho uma ideia melhor. Na verdade, antes que me despeça, despeço eu assim. E olha, eu a partir de agora, demito-me.
A
Maria, obrigada por me ajudares a picar cebolas. Mas conta-me, o que se passa contigo, filha? Pareces diferente, mais adulta. Então?
Bem, era o que eu queria falar contigo. Mãe, veio meu período pela primeira vez.
Ah, minha filha.
Pois é.
Oh, sempre pensei que ainda eras muito nova. Ah, já viram. Mas posso dizer-te tudo o que precisas saber agora.
Demasiado tarde, mãe. A diretora já fez isso.
Oh, foi?
É.
Por isso é que vieste para casa mais cedo do que o costume, é isso?
Sim, foi isso.
Meu Deus. Maria, estas coisas são normais. Não precisas de faltar às aulas só porque tens o período.
Talvez seja normal para ti, mãe. Mas para mim, não é. É tudo tão difícil neste momento.
Eu sei, filha, eu sei.
Nova escola, período. Já para não falar nos rapazes.
Rapazes? Que rapazes, filha? Maria, há algo que não me estás a contar?
Há dois rapazes da minha turma que estão interessados em mim. Um mandou-me uma carta de amor. E outro deu-me dinheiro.
Dinheiro?
Eu não sei o que fazer, mãe. É por isso que preciso dos teus conselhos. Eu estou muito confusa.
Claro, filha. Claro, claro, minha querida. Mas tu ficaste com dinheiro?
Sim.
E o que fizeste com ele?
Paguei o hospital.
Ah, então foste tu.
Sim.
Pensei que o teu pai... Bem, enfim. E o teu amigo da escola quis algo, quer dizer, em troca do dinheiro?
O quê? Não, não. Eu não fiz nada. Mas...
Mas o quê, filha? Anda lá, fala, Maria. Conta-me, o que aconteceu?
Mas um dos rapazes, sempre que ele olha para mim e eu olho para ele, eu sinto como se tivesse borboletas no estômago.
Ai, meu Deus.
E é assim que termina este episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. As coisas estão a aquecer. Se quiserem saber que rumo a história irá tomar, não percam o próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook, os comentários são sobretudo a propósito da escolha de Filipe Nyusi como candidato oficial da Frelimo às eleições presidenciais de 15 de outubro. Nando Mangane é assertivo e diz: esta Frelimo está no fim. Sessónio César Mendes publica: na minha modesta opinião, a eleição de Nyusi não é convincente, porque não tem carisma suficiente para as presidenciais. Rege a história que todos os partidos libertadores em África têm, em princípio, ascensão e declínio, e os camaradas estão em declínio. Mahiri Usaka comenta: finalmente o partido assume a sua morte lenta e desespera-se ainda mais. Pedro Mando escreve: a Frelimo vai passar para a oposição. Adelino Gilberto João diz: parabéns, Nyusi. Henrique Jaime Ranço escreve: peço desculpas, mas eu não vou falar dos outros assuntos. O que me chamou mais a atenção é a situação tensa que se vive entre a Ucrânia e a Rússia. Ora bem, este clima que muitos olham como um simples conflito político, se continuar sem a ONU e outras entidades intervirem, iremos assistir a uma terceira guerra mundial. A tensão está envolvida uma das potências mundiais. Aqui um comentário de Henrique Jaime Ranço. Artur Moando comenta: gostei muito da escolha do Comitê Central da Frelimo. Nyusi é um homem certo, o homem certo para Moçambique. Gostaria de pedir o apoio dos moçambicanos e apoiar este homem que traz felicidades e bem-estar ao país. Domingo, Daniel Domingos opina o seguinte: são todos farinha do mesmo saco, não prestam. Cirilo Rufino publica: na minha lista de candidatos da Frelimo à sucessão de Armando Guebuza, gostava de Aires Bonifácio Ali e Luísa Dias Diogo, mas os camaradas preferiram mais um combatente. Nós recebemos hoje muitos comentários, mas infelizmente não temos tempo para todos. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenham um bom dia.